Olha, Eduardo,
Let's go.
mais um tema polémico, ou que, infelizmente, é o que não nos falta todos os dias. Todos os dias. Adolescente cigana que, porque casou, pode deixar de ir à escola?
Sim.
E então, como é que é possível?
Isabel, tecnicamente eu acho que faz sentido, de facto, neste registro de um menor que se emancipou, a palavra é deliciosa, é mesmo deliciosa, que se emancipou para efeitos de casamento, passa a ter um conjunto de direitos civis que um menor de 16 anos não tem. E, portanto, logo aí é legítimo que possa dizer não vou à escola, por mais que tenha 16 anos, seja adolescente e haja esta particularidade de estar casada. Com este pormenor, voltamos àquela discussão que nós já tivemos algumas vezes, que em Portugal um maior, se tiver relações sexuais com um menor, sendo o maior de 18 anos e a menor de 16, por hipótese, é um caso de polícia, mas se casar, isso é legítimo.
Pois. Mas são estas incoerências da lei que depois, se calhar, o bom senso de quem decide devia conseguir colmatar,
Mas,
de alguma
começando
maneira.
Logo pelo princípio, acho que nós devíamos trazer para a discussão duas coisas. Primeiro, neste contexto, não é neste contexto em particular, no contexto dos dias que correm, em que um adolescente de 16 anos hoje não é a mesma coisa que um adolescente de 16 anos há uma ou duas gerações, quando, por exemplo, este adolescente tinha começado a trabalhar aos 10 e às vezes contribuía para a economia familiar e às vezes contribuía
mais. Ia morrer
mais,
aos 30, não é?
Seguramente. E, portanto, até que ponto é que no século XXI, continuando nós a perceber quais são as regras para definirmos onde é que começa e acaba uma criança, bom, até que ponto é que no século XXI faz sentido nós continuarmos a viver com a ideia de que se pode haver jovens a emanciparem-se para efeitos de casamento aos 16 anos?
O que, apesar de tudo, se calhar depois é lido como sendo um progresso, no sentido que o casamento muitas vezes nessas comunidades era aos 12, não é? Mesmo não oficializado. Mas de facto não consigo. Temos que mudar as regras.
Temos, e com esta segunda questão que me parece que é a mais importante de todas e que eu acho que às vezes é gerida com uma delicadeza que eu não consigo entender, porque eu continuo a achar que seja qual for a etnia, a cor, o credo, seja o que for que distinga alguns adolescentes e algumas crianças, elas continuam a ser crianças, continuam a viver em Portugal, continua a existir uma lei geral e eu não consigo aceitar que perante este tipo de situações, se a subir para o ar. Eu conheço situações de meninas que casaram com 12 anos, e não consta que os pais tenham sido admoestados e que isto, porventura, até possa ter sido anulado, porque, obviamente, há questões que são graves para o desenvolvimento de uma adolescente, independentemente da etnia, do credo, da cor, ou seja, do que for. E eu não consigo entender que, quando se fala de proteção de jovens, de repente haja uma espécie de manto que desce naquele registro de que nós estamos a proteger a particularidade de uma etnia, porque eu não consigo perceber como é que se protege a particularidade de uma etnia, vedando-lhe o direito à educação que nós achamos que é legítimo e absoluto para todos os meninos e meninas, adolescentes e adolescentes que vivem em Portugal e que são portugueses.
E isso, e como tantas vezes acontece em escolas que acabarem porque os pais não querem que os filhos deles convivam com, por exemplo, rapazes e raparigas juntos, se aceita ir mudando as regras da escola e criando turmas que acabam por ser, de alguma maneira, uma forma de segregação. Embora eu seja sensível ao argumento de que se calhar, se não se fizessem essas cedências, se calhar não se conquistava essas crianças para a escola. Portanto, eu percebo.
Isabel, então, se nós criamos uma lei e se passamos a conquistar as pessoas para o exercício da lei, que se estenda a tudo, aos impostos, ao direito penal, e vamos ver se esse é o procedimento correto perante um ordenamento jurídico.
É isso. Adeus, Eduardo.
Adeus, Isabel.